11º episódio do podcast, quem diria, hein, Luiz?
Olha só, cara, nem parece que faz tanto tempo. Aliás, tão pouco tempo, né? É estranho. Mas tu me mandou uma mensagem lá no WhatsApp, Luiz, por que a gente não começa um podcast? E cara, eu não esperava estar aqui. Então, bah, muito massa
Cara,
isso.
só porque a gente jogava Fortnite junto, tá ligado?
Sim, vai, isso é muito massa.
E tá aí, já foram 10 episódios lançados já, e para completar o ciclo aqui, no primeiro tava só nós dois, foi a gente que começou o projeto, depois o Otávio participou de vários, hoje em dia o Gabriel também participa do monte, mas tá aí, como para completar esse ciclo, 11º vai ser só eu e tu, de novo.
E sobre um tema que, assim como a Bevolt é uma das minhas artistas preferidas, BoJack é minha série preferida, assim. Tipo, na música, no cinema, eu não consigo definir o que é o meu preferido. Não tenho um livro preferido também, mas série eu tenho uma série preferida, que é BoJack.
É, eu ia comentar sobre isso, porque, tipo, nesses 10 episódios que passaram aí, acho que metade deles tu comentou sobre como era a tua primeira viagem naquilo, tá ligado? Seja mangá,
Sim.
e agora é outra especialidade tua totalmente, que eu realmente acho que, tipo, tu deve ter visto, assistido BoJack por muito mais tempo que eu, sabe? Porque, tipo, eu vi uma vez a série toda, mas tu mesmo falou que o episódio que a gente vai comentar aqui, tu já assistiu, tipo, 6 vezes,
É, foi um absurdo. Cara, eu fiquei muito impressionado.
né?
Eu vou até abrir aqui um negócio que eu tava falando pra ti em off outro dia, pra ti, pro Otávio, que numa sessão de terapia, eu tava tão empolgado com o BoJack, que eu passei quase toda a sessão conversando de BoJack com a terapeuta, eu não aguentava mais me ouvir. Mas, eu fiquei realmente empolgado.
Cara, não é meu vídeo mais visto, mas eu acho que é o segundo vídeo mais visto meu sobre o BoJack, que eu fiz lá em 2017, quando tava saindo a terceira temporada, se não me engano, a segunda ou a terceira.
O Porquê Contamos Histórias?
Que, pô, é um vídeo que eu tenho baita carinho também.
Sim.
Mas que eu... Ah, e a gente não se apresentou, né?
É verdade.
Mantendo a linha de sempre fazer isso do jeito menos organizado possível, tá ligado? Meu nome é Henrique.
Eu sou o Luiz.
E o podcast de hoje é sobre o sexto episódio da quinta temporada, tá certo?
Isso mesmo.
É Churros Grátis o nome. Mas também mais conhecido popularmente, ou só pela gente, como o episódio do monólogo de BoJack.
Sim, sensacional.
Na verdade, a gente chama de episódio do monólogo, mas ele não é inteiro um único monólogo, né? Antes da fala do BoJack lá na frente do caixão, vai ter um flashback dele com o pai dele, que é basicamente um monólogo do pai, supostamente sobre a esposa e o filho, mas que acaba sendo só sobre ele.
Cara, dá pra considerar um monólogo se a gente for pensar no ator que tá fazendo, né? Porque é o mesmo ator que interpreta o BoJack e o Butterscott, que é o pai do BoJack.
Nossa, não sabia disso.
É, então é o mesmo ator. É só um ator que fala durante o episódio inteiro, mesmo sendo dois personagens.
Não, e acaba sendo uma mesma linha de pensamento do começo ao fim, né? Tipo, vai tudo fechar um mesmo arco ali.
Sim, cara. E tem um detalhe que eu vou jogar mais pra frente, quando a gente chegar lá. Mas tem um detalhe dessa memória que é sensacional, que eu percebi agora só na última vez, assistindo com mais calma, anotando as coisas para gravar aqui o podcast.
Tá.
Mas que mais pra frente eu comento o que que é.
É, eu espero que eu não solte isso agora, então. Porque, tipo, pra mim isso já é uma diferença, assim, desses dois pedaços, né? Porque um é antes da abertura e o outro é maior, que é quase 20 minutos do BoJack falando, é depois da abertura. Que eu acho que o segundo monólogo do BoJack mesmo é muito sobre a ausência da mãe dele e tal, a relação deles. E eu acho que já é diferente dessa primeira fala do pai, porque apesar de tudo estar dentro de uma mesma cesta, assim, do que eles querem falar, essa primeira fala do pai é muito sobre, tipo, só ele. Saca? Tipo, ele comenta sobre o BoJack, ele comenta sobre a mãe do BoJack, a esposa dele, mas... Como é que é o nome dela mesmo, que eu não lembro?
Acho que é Berenice.
É, eu acho que eles não chegam a falar nesse episódio, né, o nome dela.
Não lembro, acho que não.
E que eu acho que já tem uma diferença, porque, tipo, é totalmente sobre ele mesmo, assim. E isso vai ser importante depois nas consequências que isso teve pro BoJack, né?
Sim.
E começa com a fala que vai ser mais importante pro episódio inteiro, né? Que é o I See You.
É, isso que eu ia falar.
Era isso? Era isso.
Era isso mesmo, cara. Eu só percebi agora na última vez.
Eu pensei que se para isso. Mas que ele fala, tipo, tá bem, BoJack, eu tô te vendo. E é totalmente o eu tô te vendo literal. Do tipo, só significa que ele viu que o BoJack tá ali. Não, não que ele percebeu qualquer ansiedade do filho quanto a ele, nem nada, não. Ele só sabe que o BoJack tá ali.
Sim, mas embora seja o BoJack ali, tipo, pulando, erguendo o braço, tipo, me vejo, eu tô aqui. Isso é muito
Sim.
simbólico pro que vai se decorrer durante todo o episódio.
É, a gente vai acabar voltando nisso mesmo que eu tenha estragado tua expectativa. Tua construção de expectativa.
Não, eu tava muito feliz que eu tinha percebido isso, eu achei que fosse algo assim, pá,
Não, mas
porque não era pra perceber.
esse é o tipo de coisa que eu acho que dificilmente se percebe na primeira assistida mesmo. Eu percebi da segunda vez que eu tava vendo.
Eu percebi na sexta.
Não, não, não vou ser desonesto aqui. Eu percebi na terceira, porque a segunda eu vi muito tempo depois da primeira, então eu não lembrava muito bem que isso aí ia ser importante até o fim. Aí na terceira vez que eu vi, eu falei, não, beleza. Mas tem gente que deve perceber de primeira também, não é tão... Sim. Mas é foda, na real, é foda.
Até porque a primeira vez que a gente tá vendo, né, a gente não faz ideia que é um monólogo, né, que vai ter tudo aquilo ali.
Isso.
Parece só uma cena qualquer, uma memória qualquer ali.
É, eu vou dizer que, na real, foi tão bem falado esse episódio na época que quando eu cheguei nele, porque BoJack eu assisti muito devagar, assim, sem ser as primeiras duas temporadas que eu vi, duas semanas, assim, o resto eu vi muito devagar. Eu já sabia que existia esse episódio. Não sabia exatamente qual, mas aí quando vira a abertura lá, eu reconheci, ah tá, esse episódio que você só o BoJack falando.
É, inclusive eu falei dele contigo quando eu vi, porque eu comecei a assistir BoJack depois que saiu a quarta temporada.
Uhum, uhum.
Então eu só peguei de estreia a quinta e a sexta. Assim que eu vi esse episódio, eu te chamei pra trocar uma ideia sobre, porque eu imaginei que tu ia curtir e tal, e tu não tinha visto ainda. Aí até tu me recomendou o Horse and Peach, foi nessa vez, nessa circunstância aí que tu me recomendou.
Sim, sim. Porque hoje em dia eu não sei se mais é a melhor coisa de se recomendar, porque Louis C.K. e tal, né? Agora partindo pro monólogo dele mesmo, depois da abertura, que é tipo, eu acho que realmente são uns 20 minutos dele falando, né?
Sim, é absurdo. E cara, eu não lembro de ver uma entrega tão forte assim numa animação de um ator, cara.
É.
Tipo, é impressionante como ele consegue conduzir o episódio só com a voz.
Uhum.
Claro, né, tem toda a animação e tudo, mas a voz é muito impactante.
Porque se pensar bem no formato, assim, é quase um... A gente tava falando sobre isso, é quase um stand-up, né?
Sim.
Tudo bem que no cenário mais improvável do mundo ali, tipo, mais melancólico possível, que é velório ou funeral que se chama isso?
É velório, eu acho, não sei.
Dúvidas inúteis, tá ligado?
É, eu fui com muita convicção e aí eu percebi que eu não sei.
Mas, tipo, já tem uma ironia aí, assim, porque... Meio que tem vários elementos do stand-up nessa fala dele. Que é o fato de que são o modelo, são várias historinhas que ele vai falando uma depois da outra. Tem o lance dos instrumentos, que ele fica brincando com os instrumentos o tempo todo. Tu gostou dessa parte, dessa interação que tem com a suposta banda que tem do lado?
Gostei, cara, porque eu acho que ajuda a compor o que é o BoJack mesmo nessa situação extrema, né? Tipo, ele acabou de perder a mãe, mas ele tá muito preocupado em que o ambiente esteja a favor dele pra ele... ser alguém impressionante, sabe?
Sim.
Eu acho que compõe bem.
Sim, é, eu não tinha pensado tanto nisso, assim. Eu achei que era mais só uma batida pra comentar o fato de que meio que é um stand-up mesmo em todos os elementos possíveis, sabe? Vai ter aquelas batidas que eles vão repetir durante todo o monólogo, seja o lance dela responder de dentro do caixão ali, a mãe dele, ou aquela careta que ele faz umas duas vezes. A hora que ele cita a série que ele fazia também, o Horse and Around lá, acho que tem umas duas vezes que ele repete o negócio do contença os aplausos, né?
É, tem muita repetição.
Isso é muito comum, de fora o ICU, que é a linha mais importante do negócio, assim. Isso é muita repetição comum de stand-up. Não que eu tenha visto muitos também, assim, mas, sei lá, deve ter visto uns 10. Todos, geralmente, têm alguma frase que eles repetem bastante, assim, às vezes ressignificando ela, mas às vezes só pra dar esse senso de unidade, sabe, em todo. E a banda acaba sendo esse elemento presente, assim, do começo ao fim, sabe? Eu, sinceramente, foi as partes que eu não achei... Tudo bem que ele não é um episódio engraçado, mas esses momentos me tiravam um pouco do episódio, assim, mas acho que também é um pouco a intenção, né?
É, eu acho que é. Tem até outra coisa lá do final, que a gente comenta depois, que eu acho que tem um mesmo significado, assim, de dar uma descontraída, e pode ser meio ruim pra algumas pessoas. Eu conversei com os amigos na época que não gostaram do que acontece no final.
Uhum, uhum.
Mas eu gostei muito, cara, porque pra mim tá sempre reforçando quem que é o BoJack ali. Tu espera que ele vá se sensibilizar demais ali, e de repente ele tá... fazendo piadinhas que, no final das contas, é pra mascarar a sensibilidade dele, mas...
Exato, exato.
Mas tá compondo ali.
É, não, do final eu gosto. Mas a gente chega lá também. Agora, partindo pra primeira das historinhas, que é a que dá nome ao episódio, né? Que é do Churros Grátis, que ele ganhou no Jack in the Box.
Sim, cara.
Que é, tipo, é muito a cara de BoJack, essa primeira história. Que é o lance, tipo, da mina perguntando se ele teve um dia incrível, né?
E eu acho que essa historinha é a primeira de propósito pra ajudar a sensibilizar o maior número de pessoas, né? Porque é muito comum tu não estar te sentindo bem por qualquer motivo. Alguém te perguntar e dizer, não, eu tô bem, sabe? E exatamente o que acontece...
É o menos específico,
sim,
né?
Sim, sim, é o mais identificável por qualquer pessoa, eu acho.
Uhum, uhum.
Então eu acho que o episódio começa com essa historinha justamente pra isso, pra causar essa identificação de quem tá vendo ali com o BoJack. Mesmo nessa situação absurda que é ali, né?
Sim, sim, sim. É, não, esse lance de, tipo, ele sempre se sente... meio mal, mas nunca tem como justificar o porquê que ele tá mal. E aí, nesse dia ele tinha, tá ligado? Que a mãe dele morreu.
Sim.
E, tipo, realmente, é tão a cara de BoJack que, sabe, me lembra aquela parte dele pensando, tipo, ah, eu sei que eu sou um merda, será que isso me faz menos merda? Que é um negócio que todo mundo consegue relacionar com isso, do tipo, as pessoas perguntam se tá bem, e tu responde que tá bem, e tu nem tá pensando se tá bem ou não, tá ligado? Mas não quer ter que explicar pra pessoa.
Sim.
E nesse caso, ele se permite explicar, porque teve o o grande evento pra justificar o porquê dele tá mal, sabe?
Sim, é tipo um alívio ele poder falar que não tá bem.
Uhum, uhum.
Mesmo que ele tivesse tão mal quanto qualquer outro dia, agora ele podia falar, né?
É, não.
E tem uma justificativa que... Ele imaginou que essa justificativa não ia causar nada, né? A pessoa ia só aceitar.
Exato, beleza. Exato, exato.
Mas o BoJack ficou de cara porque a moça começou a chorar.
E ele teve que cuidar dela, né?
E ele teve que cuidar dela, ele parece não ter gostado disso. Poxa, nem quando eu tenho o direito de ficar triste, eu posso ter paz, sabe? Alguma coisa assim.
Só o fato de, normalmente, ele não achar que tá mal bastante pra responder que tá mal nessas situações, já deixa ele pior.
Uhum.
É muito tipo de coisa que BoJack larga em muitos episódios, assim. Esse tipo de coisa totalmente relacionável e que parece minúscula, sabe? É muito medíocre, assim. Mas que qualquer pessoa sente em algum momento da vida isso.
Sim, com certeza. E ele finalmente começa a tentar fazer o discurso depois de dar essa... contar essa historinha de como ele chegou ali, né?
Uhum.
E tu vê ele se esforçando pra tentar puxar da memória coisas sobre a mãe, assim. Ele, tipo, conta coisas super genéricas, tipo, ela fumou um cigarro numa tragada só uma vez.
Uhum. Uhum.
E tu vê, tipo, ele enrolando, ele fazendo... Que é pra tentar falar alguma coisa e ele não sabe bem o que ele quer falar.
Sim.
E aí que ele começa... Tá muito piadista nessa parte, assim, ele tá com o tom de voz solto, tá falando mais alto, tá rindo, tá interagindo ali com o pianista, com a banda, sei lá o que que tá ali.
Uhum.
E é uma coisa que vai mudar ao longo do episódio, isso que eu fiquei muito impressionado com a atuação do Will Arnett, que como ele conduziu bem essa parte aí também.
Sim, sim. Eu penso muito em sobre como o BoJack fez parte daquela onda de 2017, assim, 2016, de, tipo, Rick and Morty fazia parte, sabe, desses desenhos que bombaram muito naquela época, os desenhos mais adultos, sabe?
Sim.
E como Rick and Morty e BoJack parecia fazer muito sentido com aqueles vídeos de teoria e comparação com o filósofo e tal, que a gente fez um pouco de parte disso também. E eu acho que BoJack, com o tempo, vai fazendo cada vez menos sentido com esse tipo de conteúdo. Eu acho que BoJack acaba sendo muito essencialmente sobre comportamento, sabe? E sobre banalidades mesmo. Não é tanto sobre uma grande narrativa. Eu acho que esse lance dele ganhar um churros grátis por causa da mãe é muito um esforço da série pra trazer o grande evento que a série poderia dramatizar em cima pro mais banal possível.
Uhum.
E quando segue falando que ele começa comentando um monte de frivolidade, assim, tipo, tentando achar uma descrição abrangente da mãe dele, mas só conseguindo pensar em que ela fumava o cigarro numa tragada só, tá ligado? Tipo, ele comenta sobre como ela dizia que ele era gordo e burro, e aí depois tem um negócio super específico, que é, tipo, alto demais pra ser um dançarino.
Sim, tu vê que é um trauma ali, que tipo, é um trauma que vem no... Não sei se é isso que chamam de ato falho, mas é um trauma que vem no momento de explosão.
Escapa, né?
Isso, simplesmente escapa. E provavelmente ele nem tá falando isso muito consciente, sabe?
É.
Mas é bem isso que tu falou. Eu acho que o BoJack é muito um estudo de personagem, assim, sabe? De explorar os sentimentos humanos.
Uhum, uhum.
E em personagens que nem humanos são. É massa.
Exato, exato. E o que eu tô querendo dizer é que sempre, tudo nesse começo da fala dele, eu acho que ele tá tentando trazer de uma parada ampla, tipo, meio que da imagem que as pessoas têm da série, de que ele vai tá rindo daquilo e ser meio cínico com toda aquela situação, pra uma parada íntima, sabe? Eu acho que é um esforço que a série tá fazendo desde a terceira temporada, que é trazer da parada ampla, assim, da percepção geral que as pessoas têm desse tipo de desenho, sabe, o desenho adulto que vai rir das escrotices, assim, da vida humana e tal, pra uma parada super íntima, super pessoal, assim, que ele vai entregar nessa fala.
É, eu concordo, eu acho que a temporada em que isso acontece com mais intensidade justamente na quinta, né?
Uhum, uhum.
Pra mim, a quinta temporada é totalmente voltada pro fã de BoJack e pro fã dessas séries animadas, assim. Inclusive, nesse episódio, isso acontece um pouco mais pra frente, né? Mas acho que dá pra adiantar já.
Manda.
O BoJack tá contando sobre uma vez que um fã perguntou pra ele de um significado de um copo que tinha ficado numa cena e na próxima cena desapareceu, e de como isso seria as diferentes percepções que duas pessoas têm no mesmo lugar, no mesmo tempo.
Uhum, uhum.
E sabe, o BoJack diz, era isso, mas na real não era, porque era, alguém só deixou o copo lá por engano.
Uhum.
E isso é muito a sério falando assim, parem de fazer teorias sobre qualquer coisa, tipo, às vezes a gente só quer contar uma história.
Essa é a parte importante, e acaba que a gente tá fazendo um podcast inteiro sobre um episódio da série, tipo, achando significado nas coisas específicas.
Sim.
Mas eu acho que isso um pouco a diferença de BoJack quando se coloca do lado dessas outras séries, assim. Por mais que tu vá falar muito especificamente sobre alguma coisa de BoJack, tu vai estar falando sobre um sentimento, sabe? Sobre uma pessoa. Eu acho que isso até tem a ver um pouco do porquê que a série não explodiu tanto quanto o próprio Rick and Morty, por exemplo. Ou Breaking Bad da vida, que olhando a primeira temporada, tipo, muito obviamente inspirou BoJack em algum momento. Mas eu acho que nessas séries, eu sempre sinto que às vezes o fetiche pelo personagem escroto e fodão, tá ligado? Fica maior do que o comentário que tá sendo feito sobre essas pessoas ali.
Uhum.
Entende o que eu quero dizer?
Sim, sim.
Tipo, isso nunca acontece em BoJack pra mim, pelo menos não em tudo que veio nos últimos anos da série, assim.
E a série comenta isso ativamente, né? Porque nessa quinta temporada, o BoJack tá interpretando um protagonista dentro de uma série lá.
Uhum, uhum.
Acho que é a Diane que tá escrevendo, né?
Não lembro, acho que é, acho que é.
Não lembro exatamente, mas... Enfim, acho que é a Diane escrevendo. E reescreveu um protagonista escroto de propósito pra denunciar isso, sabe?
Uhum, uhum.
É tipo, é um teor crítico ali. E dentro de BoJack, da série do BoJack, as pessoas começam a gostar e a normalizar os comportamentos do personagem do BoJack, eu acho que é Filbert.
Uhum. É, se não me engano, ele chega a falar nesse episódio.
E eu acho que também isso é um comentário para os fãs de BoJack, porque, de certa forma, o BoJack pode estar normalizando esse comportamento autopunitivo, e só que alguém que se pune, mas acha que está se punindo sem motivo, sabe?
Uhum.
Tipo, o BoJack, ele vive sentindo culpado, mas ele não sabe exatamente o porquê. Em alguns momentos, pode parecer que isso seja normalizado dentro da série, sabe? Não sei se eu me fiz entender.
Não, eu entendi. Mas eu acho que isso acaba sendo um tema da série toda, ou até dessas historinhas que ele vai contando nesse episódio. Que, tipo, o tempo todo ele fala como a TV nos ensina.
Uhum.
O jeito de receber carinho, de receber bondade, sabe? De como se sentir querido e tal. Tem aquele lance de que a gente sempre espera por uma grande ação, sabe? Pelo gesto de carinho que tu vai usar pra definir a pessoa e tal.
O gesto nobre.
É, o gesto nobre. E como ele esperava isso da mãe dele e tal, sabe? Que não é... Que assim, não é assim que vai funcionar na vida real, tá ligado? Ao mesmo tempo que, tipo, ele sente que aquilo talvez fosse o suficiente, sabe? Porque ele tá tão imerso nisso já. É a mesma coisa que depois ele vai comentar sobre o lance da morte lá. De que as pessoas têm a tendência a achar que quando a gente tá mais perto da morte, a gente vai ficar mais gentil, né? Uma coisa assim que ele fala, mais aventureiro.
Uhum.
Né? E que na real, tipo... Só vai fazer a gente se sentir menor, né? Eu acho que ele chega a falar alguma coisa sobre como a gente vai se sentir idiota e pequeno, uma coisa assim.
Sim.
E é bem o que tu tá falando, assim, sobre... Eu acho que a série não perdoa completamente os personagens em nenhum momento, no sentido de que é sempre consciente de que eles têm os próprios vícios e os próprios problemas, mas também não é só um olhar crítico, sabe, condenativo.
Sim. Ela
tem um olhar carinhoso também de entender que eles têm suas próprias questões.
Totalmente.
E é um equilíbrio muito difícil de alcançar, na real.
E eles fazem com praticamente todos os personagens, né?
Exato, exato.
É
exato.
Muito forte.
Aqui vai ser muito sobre o BoJack e a família dele, mas isso se estende pra série toda, né, com certeza. Mas o que eu acho louco é que ele não só comenta como a TV e o consumo de mídia, no geral, molda a nossa percepção das coisas, mas é tipo, ele não faz isso ficar só no abstrato, no campo do abstrato, tá ligado? Tipo, o tempo todo, o discurso do BoJack, tipo, as referências que ele tem pra comentar alguma coisa da vida são da TV.
Sim, sim.
O tempo todo. Ele não consegue falar sobre ele próprio sem falar sobre TV de alguma forma. Tipo, até quando ele fala sobre como ele esperava que a relação dos pais dele com os pais dele melhorasse, e ele fala sobre aquela série... Que ele ficava imaginando que, tipo, ele queria que em algum momento ficasse boa, e aí quando cancelam a série, tipo, ele fica puto não porque ele gostava, mas porque, tipo, enquanto não tinha acabado, ele imaginava que podia ficar melhor em algum momento.
É, ele fala que tinha potencial e acabou ruim.
É, e agora, tipo, ele perdeu os dois pais, tipo, o pai e a mãe, e agora não vai poder melhorar. Eu acho que esse comentário sobre TV vai além só do abstrato, de ser uma série de TV comentando sobre TV, mas realmente, escrevendo esse personagem, sinceramente eu me identifico um pouco com isso, tá ligado? Só sabe comentar sobre si próprio a partir de consumo de mídia, tá ligado?
Sim, e conversa muito bem com a família dele, porque o Horsing Around lá, que ele gravou, ele era meio que o pai adotivo de 3 crianças, né? Se não me engano é isso.
Uhum.
3 ou 4 crianças, acho que 3.
Sim, e não podia falar órfão no programa, né?
É, não podia falar órfão no programa. E ele comenta como aquelas crianças tinham sorte de ser órfãos. Olha isso, cara.
É bizarro.
Porque elas podiam imaginar os pais que quisessem, né?
Sim.
Então, é isso, né? Ele buscou na TV o tempo todo, principalmente na TV em que ele atuou, uma realidade que ele não teve, uma família que ele não teve.
Uhum, uhum.
E vira muito parâmetro. Porque ele disse que na infância, pela TV, a gente aprende a esperar gesto nobre nas pessoas e que basta um gesto nobre pra estarmos satisfeitos, pra tudo se resolver.
Sim, é só tu salvar teu amigo que tá se afogando que pronto, vocês vão ser amigos pra sempre, né?
Isso, e ele fala que espera esse gesto de nobreza e de amor da mãe dele até agora. Tipo, ele fala, tô esperando até agora, do lado do caixão, sabe?
Isso, aí tem uma dessas batidinhas da fala inteira, uhum. Que é ele olhar pro caixão da mãe esperando uma resposta e... Obviamente não vai ter resposta nenhuma, tá ligado?
Eu acho que é um pouco antes disso que ele conta a história do casaco, que é o seguinte, o BoJack conta a história de que ele juntou dinheiro pra comprar um casaco, porque ele queria se apresentar na escola, eu acho.
Uhum.
Juntou dinheiro, foi comprar o casaco não tava mais na loja, e aí a mãe dele disse que era pra não esperar que as coisas boas acontecessem na vida, e aí no dia da apresentação do BoJack, a mãe dele chegou com o casaco.
Uhum.
Aí o BoJack diz, essa é uma boa história, pena que não é uma história verdadeira. Isso sintetiza o que a gente estava dizendo sobre ele projetar ou ele ter como parâmetro a vida da TV, né? Porque essa história ele viu numa série de TV também. E é o que ele estava esperando da mãe dele o tempo todo.
Não, e é muito isso que a gente estava comentando sobre, tipo, ele conta outra historinha lá sobre como a gente não tem que ficar super achando significado nas coisas, mas, tipo, ele vai muito longe nas coisas achando significado nelas, tá ligado?
Total.
Essa vai ser o grande ponto do episódio, que é ele achar o que significava, afinal, o I see you, eu vi você, que a mãe dele falou, a última frase que ela falou antes de morrer, né?
Uhum.
Eu acho que a crítica ainda é válida por a série ter muita consciência do lugar que ela tá falando isso. Assim, o jeito que a gente vai receber essas muitas interpretações sobre as coisas, apesar de, tipo, a própria série vai muito longe em destrinchar as coisas que ela fala, mas não é nunca num nível super teórico, assim, é sempre emocional. E aí, esse lance do I see you, que vai ter 1 bilhão de interpretações durante o episódio, também vai ser meio que uma ponta solta no final pra uma interpretação nossa, né? Porque, tipo, tudo bem, ele explica lá no... mais pro final que, tipo, ah, talvez ela só quisesse ser percebida como qualquer um de nós, né? Que é também o que ele sente dele, o que ele sente do pai dele. Mas que eu acho que quando ele fala isso desse jeito, depois da gente acompanhar todo esse episódio, o jeito que a gente vai receber essa frase também mudou. Porque o jeito que a gente tá olhando pro personagem é outro depois disso tudo, tá ligado?
Sim.
O que eu tô querendo dizer é que, assim, a pessoa pode ter nunca visto um episódio de BoJack. Ela vai começar esse episódio com uma imagem muito parecida que a gente tinha nas primeiras temporadas. Vai terminar o episódio com uma imagem muito parecida com o que a gente tem nas últimas temporadas.
Uhum, pode ser.
É um processo de transformação de como enxergar o próprio BoJack.
Sim, sim. E eu acho que o ponto de virada pra isso acontecer é essa história do casaco que eu contei justamente. Porque até ali ele tá contando histórias e história em cima de história. E essa é a primeira vez que ele vira ali pro caixão e pede pra mãe dele bater. E, tipo, ele fica totalmente cabisbaixo ali.
Uhum.
Tipo, é ali que ele percebe, nossa, eu realmente não tive a mãe que eu gostaria de ter.
Sim, sim.
E eu acho que aí é o ponto de virada que ele começa, o próprio personagem começa a olhar pra si mesmo e a entender como a mãe dele influenciou pra ele ser quem é hoje.
Sim.
E não só um amontoado de histórias vazias que ele tava contando ali.
Não, e uma parada que eu acho louca também é como esse episódio também faz todo um processo de mostrar como o pai influenciou muito ele, apesar de mostrar o pai no começo e a mãe nunca aparecer.
Sim.
Apesar do pai e do BoJack comentarem sobre a mãe, também vai mostrando como talvez a influência mais forte que o BoJack teve não foi o pai. Foi muito mais a mãe, assim. Porque, em certo momento, ele vai repetir as frases que o pai dele falou lá no começo. Que é o lance de, tipo, ah, não dá pra contar com ninguém. É bom saber que a gente não vai ter apoio de nenhuma pessoa, que nunca vai ter e tal.
Sim.
Mas, assim, ele tá repetindo as frases do pai dele. Mas eu não consigo acreditar que o personagem tá acreditando nessas frases. Porque toda a fala dele é sobre como, na verdade, ele queria ter tido outra relação com a mãe, tá ligado? E não que ele não queria ter tido relação nenhuma. É muito louco ver o BoJack repetindo as frases do pai dele no começo, só que ressignificadas porque a presença da mãe foi gigante nessa ausência dela, tá ligado?
Até porque ele comenta que os três se entendiam, né, embora fosse uma família problemática, ele diz, ah, nós três nos entendemos, nós três sabemos que nós três estamos nos afogando.
É, sim.
Mas
sim.
Ninguém sabe como se salvar.
É. Não, e o que eu tô dizendo é que, tipo, o pai dele genuinamente acreditava que não precisava de ninguém.
Sim, sim, claro.
Tá ligado? Genuinamente acreditava. E o BoJack, eu não consigo acreditar que ele acredita, tá ligado?
Não, eu acho que não, porque o tempo todo, toda a série, o que ele busca é justamente o reconhecimento, né? Tipo, a maior ansiedade dele durante todo o desenvolvimento da série é ele querer ser reconhecido pelo que ele já fez, porque ele ainda vai fazer, sabe?
É, querer ser visto, né?
É, ele no final ele quer ser visto por todo mundo.
Uhum. E é louco porque quando ele resolve o arco dele, de tipo, o que eu quero é ser visto, ele também resolve o arco da mãe e o arco do pai. Que naquele momento, tipo, o pai parece um terceiro personagem ali, tipo, ele não parece ser o protagonista daquela narrativa, como lá no comecinho do episódio, mas quando ele responde essa questão dele, de que tudo que todos nós queremos é ser visto, ele responde de todo mundo, né? Então, isso que a gente tá falando, o olhar sobre o pai dele podia ser muito punitivo também. Do tipo, nossa, olha como, sabe, a relação dele sempre foi uma bosta porque esse cara era um bosta. Podia ter sido isso. E um pouco é isso. Mas, ao mesmo tempo, também, tipo, porra, ele era outro cara que só queria ser percebido, tá ligado?
Mas agora eu tô até pensando, acho que eu até mudei de opinião agora sobre o pai dele.
É.
Porque o objetivo de vida do pai do BoJack é escrever o livro e ser reconhecido pelo livro, né?
Sim.
E no momento que um jornal lá faz piada com o livro dele, ele faz um desafio pra que quem não gostasse do livro fosse lá fazer um duelo de pistola com ele.
Sim, sim.
Então, ele tem essa negação de dizer, não posso contar com ninguém, eu sou sozinho, não sei o quê, e parece de alguma forma se orgulhar disso, mas a partir do momento que ele entrega o seu objetivo de vida pro mundo, e esse objetivo não é bem recebido pelas outras pessoas, ele se sente extremamente frustrado, inclusive oferecendo a sua morte, oferecendo matar alguém por isso.
Sim, sim. Não, eu entendo que tu quer chegar.
Então, tem uma camada de profundidade ali, que talvez essa certeza que a gente tem que o pai do BoJack não precisa dos outros, seja uma casca muito grossa do que ele de fato é.
Eu concordo.
Talvez
eu concordo.
O núcleo dele seja muito parecido com o núcleo do BoJack.
Exato, eu concordo. Mas o que eu tava querendo dizer é que, assim, ele não sabe.
Ah, saquei. Uhum.
Tipo, ele não ativamente pensa que ele precisa dos outros, apesar de que todas as ações dele comprovam isso.
Sim.
O BoJack, tá ligado, percebe isso. É o lance do merda. Tipo, isso não faz ele melhor, porque ele sabe. Tá ligado?
Sim.
Ou talvez faça, não sei. A série não responde isso e eu também não sei a resposta. Tá ligado? Mas a diferença é que o BoJack percebe que aquelas frases não fazem sentido. E o pai dele talvez não perceba, tá ligado? Por mais que as ações dele digam o contrário.
Sim.
Isso é muito foda do personagem também. Porque, tipo, todos compartilham questões ali, mas todos são muito próprias, tá ligado? Por isso que é foda do jeito que a série faz. Sempre trazendo pro mais pessoal possível, tá ligado? Porque, tipo, tudo que a gente tá descobrindo ali é sobre o BoJack. O resto são coisas que a gente traça a partir de como a série muito bem nos descreve aquele personagem, ao ponto de que a gente consegue entender tanto o jeito que ele percebe o mundo, que a gente traduz o que é a mãe e o que é o pai dele a partir do quanto que a gente entendeu o BoJack.
Sim.
A mãe nunca aparece, e tipo, olha o tanto que a gente descobre sobre ela nesse episódio.
Sim, é bizarro, é impressionante. Porque no final das contas, o BoJack é muito impactado por isso, né?
Uhum.
E uma coisa que a série faz isso em outros episódios é nos mostrar como esse comportamento, não sei se egoísta, mas esse comportamento de querer ser notado e ser frustrado, é um negócio familiar, assim, né? Tipo, toda a família do BoJack, os avós dele eram super complicados também nesse sentido. Então a série mostra como os problemas passam de geração para geração, porque as pessoas não se resolvem e não conversam,
sim,
sabe?
Sim. E que talvez o BoJack só foi entender de verdade a mãe dele agora.
Uhum.
Inclusive, o lance do churros lá que começa o episódio, ele volta depois, né, pra dizer que, tipo, essa menina que deu o churros grátis pra ele, ela foi mais gentil com ele do que a mãe dele foi na vida toda.
Ah, isso é pesado.
É pesado demais, tá ligado? E é isso que eu tô dizendo, é pegar... Quando o BoJack, a série, né, quando ela fala uma coisa pesada, ela não fala a partir de uma dramatização imensa, assim, ela fala através do banal, tá ligado?
Sim.
E quando é uma coisa gigante... Tipo, poderia ser uma coisa gigante o fato de que a mãe dele morreu, traz pro banal, traz pro churros. E aí depois, no final da fala, o churros vai ser, tipo, muito pesado.
É verdade, não tinha pensado nisso.
Tipo, tudo pra mim é uma construção desse lugar perfeitamente equilibrado entre saber dizer as coisas, mas saber como dizer elas, porque elas vão estar sendo ouvidas por pessoas que podem levar aquilo pra outro caminho, tá ligado? E não tô falando de um jeito super maléfico nem nada, mas assim, no sentido de que intelectualizar aquilo podia trazer um certo vício pra fala, tá ligado? De meio que romantizar aquilo, glamourizar aquilo. E eu acho que a série faz todo o esforço do mundo dela pra não deixar que isso aconteça, tá ligado? Pra não deixar que o BoJack vire um Heisenberg.
Sim, né? Sim, eu acho que faz sentido, sim. É uma série que se preocupa muito com a comunicação, de fato, né?
Uhum.
E esse episódio é a maior síntese de tudo. Inusive, eu acho que esse episódio qualquer pessoa pode ver se nunca ter visto o BoJack, né?
Sim.
Não sei se tu concorda com isso. Ele é um episódio, apesar de ter todo um significado diferente pra quem já viu toda a série, tu vê ele sozinho, tem uma história fechada ali, tu consegue ver só o episódio. Essa preocupação que a série tem tá muito sintetizada aí, nesse episódio.
É, não, a Alice tinha visto primeira e segunda temporada, e aí eu fui mostrar esse episódio pra ela, quis ver, e tipo, pra ela foi tão impactante quanto pra mim, entendeu? Que eu tava vendo em ordem.
Sim, sim.
Mas no fim, é isso que eu admiro muito da série, que é, eu acho que ela foi uma série que foi percebendo, Rick Moore também fez isso, mas Rick Moore tava num lugar mais desgraçado ainda, de comentar o próprio público.
Sim.
Porque, tipo, a imagem que o Rick tomou foi mil vezes mais viciada do que a imagem do BoJack, tá ligado? Mas eu acho que a série foi percebendo esse lugar que a série podia caminhar, que eles como show, assim, podiam ter se tornado, e ela foi reagindo cada vez mais, e chega nesse ponto da quinta temporada, parece que eles sabem muito bem que lugar que eles estão falando, tá ligado? E é um episódio que é como tu tava dizendo, não precisa conhecer... É que nem quando tu vai assistir um stand-up, tipo, aquela pessoa tá fazendo um personagem ali no palco, que provavelmente tem muito da pessoa nesse personagem... Mas que a gente não sabe de onde ele veio, tá ligado? A gente não sabe de onde ele começou. A gente começa a acompanhar a história do começo, da primeira piada do show até a última. Que inclusive, tipo, é um stand-up no sentido de que termina tendo uma piada, tá ligado?
Sim, sim.
E o que importa é a gente conhecer esse personagem. E mesmo que o BoJack parece estar se despindo ao máximo nesse episódio, que nem, sei lá, o show do Bo Burnham, que é um que eu gosto pra caralho, tá ligado? Parece que ele tá se despindo ao máximo, falando dele ao máximo naquele personagem. Tipo, a gente sabe que ele não tá falando só com ele mesmo. obviamente ele tá falando com a gente, que é o público, mas ali, se tentar materializar isso no episódio, ele tá falando com aqueles lagartos lá que estão assistindo ele. Então, tipo, ainda é ele tentando passar uma imagem pra aquelas pessoas, ou lagartos. E a gente acaba desvendando esse personagem a partir do que ele quer mostrar pro mundo, do que ele permite escapar disso, tá ligado? Ou às vezes ele não permite, às vezes só escapa.
Sim, e mostra que ele tá querendo falar pra qualquer pessoa, né? Tipo, aquelas pessoas não são ninguém pra ele, ele obviamente não conhece, mas azar, ele quer falar.
Não, e também tem a camada de que ele conhecia tão pouco da mãe dele que ele mal sabia se aquelas pessoas podiam estar lá por causa da mãe dele, tá ligado?
Exato, cara.
Os lagartos podiam estar lá por causa da mãe, ele nunca ia saber.
Ah, cara, eu gosto muito do final. Ele abre o caixão e percebe que não é o enterro, o velório da mãe dele. Porque durante o episódio tem muitas falas de desabafo dele, né? Tipo, acho que a primeira delas é quando ele fala como é bom estar na mesma sala que a minha mãe e não ser interrompido por ela.
Sim, nossa, isso é horrível.
Tem vários desses momentos, dessas pequenas falas dele, tipo, ah, bate uma vez se você gostou da minha piada, sabe, coisas assim, que parece que ele tá falando pra mãe dele, mesmo a mãe dele morta ali, ele tá falando do lado da mãe dele. Então, quando ele percebe que não tá do lado da mãe dele, parece que tudo isso foi por água abaixo.
Sim, sabe? Ao mesmo tempo que também não muda nada, né, porque
sim,
ela tava morta, sim. Mas ao mesmo tempo parece que muda tudo, porque era um símbolo muito forte pra ele, né.
Sim, sim. Então, eu acho que essa cena final aí tem dois impactos pra mim. Primeiro, fala como o BoJack fala sobre o BoJack, fala sobre ele. O personagem falando sobre ele o tempo todo, e não importa que ele não é a mãe dele, e não importa que o público ali é um público irrelevante pra ele. O público, no caso, que tá no enterro, né?
Sim, sim, sim.
Então, tipo, é um negócio muito egoísta. Essa é a primeira percepção que eu tive, assim. Depois vem essa outra camada que talvez o BoJack queira realmente falar pra alguém específico que é a mãe dele e, em outra camada, o pai dele também. E que ele tava, sim, querendo desabafar pra mãe dele, ele tava querendo direcionar de alguma forma as suas frustrações e querer resolver algum tipo de relação que não vai mais se resolver porque ela morreu, sabe?
Sim, sim.
E ao mesmo tempo ele não teve nenhuma responsabilidade de, ao menos, ter certeza de que ele tava do lado do corpo da mãe dele. É, sei lá, é forte isso.
É um personagem que, tipo, de tão egoísta, eu acho que acerta até um pouco nos dizendo que todo mundo tem um pouquinho desse personagem dentro de si, tá ligado?
Sim, sim.
Tipo, é uma extrapolação tão gigantesca do egoísmo que alguém pode representar, assim. É quase como a série dissesse, tipo, mano, ninguém tá isento disso aí, tá ligado? O BoJack pode ser o pior egoísta de todos, tá ligado? Mas ele não é tão diferente de ninguém, assim. Tanto que todos os personagens que surgem nessa fala aí, inclusive a menina dos churros, são egoístas de sua própria forma.
Claro, claro.
E é aquilo, né, do a série não mostrar esse egoísmo como um grande objeto de adoração, tá ligado? Tá ali, e o personagem é interessante por isso, com certeza ele é interessante por causa desse egoísmo absolutamente extrapolado, mas ele também, a gente também tem que ser sensível pra perceber esse lugar de egoísmo, tá ligado? Tipo, da onde isso surge e pra onde isso vai, e que não necessariamente, tipo, a gente tem que abraçar isso pra ser legal. Porque esse personagem também é medíocre, tá ligado? Como ele mesmo vai percebendo aos poucos ali.
Ah, a gente não falou. Não sei se é importante ou não. Tem uma frase que pra mim, talvez seja a mais impactante, ou a segunda mais impactante depois do Eu Estou Vendo Você, que é: agora minha mãe morreu e tudo piorou, né? Agora minha mãe morreu e tudo está pior.
Sim,
tem um desenvolvimento que o BoJack tá contando que quando o pai dele morreu, quem discursou foi a mãe dele.
Sim.
A mãe dele falou essa frase: ah, agora meu marido morreu e tudo está pior. E o BoJack ali tá se questionando o que ela quis dizer com isso. Isso lá no início do episódio, né? Aí tem todo esse desenvolvimento que a gente contou.
É, tem todo um esforço dele de mostrar como provavelmente isso era só uma frase egoísta dela percebendo que agora ia ter um monte de dívida pra pagar, ia ter que ir pra um asilo, esse tipo de coisa. Eu tô meio que prevendo pra onde tu quer chegar também. continua.
Mas, enfim, ele... Embora ele faça essa suposição, ele parece meio que na dúvida, assim, né? Tipo, o que será que ela de fato quis dizer? Será que foi só dessas dúvidas mesmo? Dessas dúvidas não, essas dívidas.
Sim.
E no final ele repete a frase: agora minha mãe morreu e tudo está pior. E, tipo, parece que ele fala isso sem se dar conta que ele tá repetindo a frase da mãe dele. Pra mim, ele não quis parafrasear, ele simplesmente falou espontaneamente.
Sim.
Mas ele tá, mesmo que subconscientemente, sentindo, entendendo o que a mãe dele sentiu quando o Butler Scott ali morreu.
É.
O pai do BoJack morreu.
Não, sabe? E até por ele ser esse grande performer e tal, muito provavelmente pode ter sido uma referência também à frase anterior pra ele, mais uma vez, fechando uma piada melancólica. Só que o que ele tá transbordando nessa frase é o fato de que agora ele percebe que aquela frase da mãe dele Era muito mais emocional do que uma coisa objetiva, tá ligado?
Sim.
É muito foda, mano. É muito foda. Que caminho absurdo que esse texto faz, tá ligado?
Não, eu fiquei impressionado. Quando o episódio começou e, tipo, ali deu uns 5 minutinhos de monólogo, eu pensei, tá, beleza. Daqui a pouco vai cortar pra alguma coisa. E quando eu percebi, o episódio tinha acabado, sabe? Eu fiquei totalmente envolvido pelo negócio, assim.
Sim.
Fiquei muito impressionado que uma animação, assim, desse porte teve coragem de fazer algo assim.
Não, e é corajoso mesmo, assim. De no final, eu acho que... O episódio nem deixa a gente olhar de um jeito distante pra tudo isso, tá ligado? Ele tá tanto comentando sobre a gente ali, quando ele... Tanto que a frase que vai terminar lá, ou quase terminar o monólogo, ela é super plural, né? Ele não tá falando, ah, é o que eu quero ser percebido, ah, é o que a minha família queria ser percebido. Ele fala o que todos nós gostaríamos, né?
Sim.
De ser percebido. Sei lá, tem que... Duas pessoas gravando um podcast sobre um episódio de BoJack, e é meio que a gente quer também, tá ligado?
É verdade.
Agradecer o Vitor ali, ó, que teve presente do começo ao fim. Muita gente passou pela gravação, mas foi o único que ficou do começo ao fim. Né?
É verdade. Nem tinha reparado nisso.
É verdade.
Valeu, Vitor.
Pô, valeu demais.
Isso, então, acho que vale reforçar, né, que quando, sempre que for possível... Algumas vezes vai acontecer a gente gravar um podcast, um episódio como esse, com os apoiadores ouvindo ao vivo. A gente criou um canal do Discord por isso, então só pra deixar o recado reforçado aí.
Sim, a gente não avisou em momento nenhum, mas esse podcast...
Não, eu tinha a impressão que isso foi falado nisso.
Não,
esse papo foi antes de gravar.
Não, ninguém falou. Mas é que tem gente que, tipo, não escuta a leitura de e-mail, vão falar isso aqui, tá ligado? Esse programa foi gravado com algumas pessoas, alguns apoiadores ouvindo a gente ao vivo. Não foi tanta gente, porque é só um teste no começo, assim, mas mandar um abraço pro Vitor aí, que ouviu todo. Mas é isso, a gente tem nossa campanha de apoio lá, quem quiser participar disso também, vai estar o link aí na descrição do podcast, não sei o quê. E eu vou também te agradecer, Luiz, porque esse podcast não estaria acontecendo se não fosse por ti, cara. Falo isso toda vez.
Que isso, cara, eu que agradeço aí, quando tu me fez o convite eu fiquei, pô, felizão. Sinceramente, eu não achei que fosse bombar assim tão rápido e passo muito feliz com o resultado que tô tendo e com a oportunidade de fazer um trampo tão legal. E, cara, um comentário geral só sobre a série. Pra mim, ela é a produção assim, que eu vejo expressar melhor esses sentimentos e emoções que, como tu disse, são banais, sabe? São de qualquer um, mas que estão expressas ali em situações mais extremas, sabe? Pra mim, essa série é muito mestre em fazer isso.
Uhum.
Por isso que é a minha série preferida, cara. Sinceramente... Eu procurei coisa já que fosse me surpreender tanto quanto e ainda não achei.
Sabe quem faz isso também? Dostoiévski.
Pá, eu comprei o livro, tem que ler.
BoJack odiaria que a gente colocasse Dostoiévski no meio da conversa.
Sim, totalmente. Mr. Blue, I have to go now, darling, don't be angry. Então, ao final do episódio aqui, vamos fazer nossa leitura de e-mail corriqueira. Então, eu e o Henrique aqui. É, chegaram poucos e-mails, então dessa vez a gente vai conseguir ler um por um com calma, né? Comentar.
Chegaram eles. Aonde, Luiz? Chegaram aonde?
No podcastembranco@gmail.com.
Uhum.
Esse aí. Pra esse aí que vocês mandam, se vocês quiserem se comunicar com a gente de uma forma mais oficial, né?
Sim.
Pra gente poder ler e comentar.
É. Na medida do possível, a gente lê tudo que vocês mandam pro e-mail.
É, sim. Aqui é uma forma de comunicação que a gente vai falar no episódio, né? Mas nada impede também, sei lá, de perguntar alguma coisa no Twitter, por exemplo.
É, a gente tá sempre respondendo por lá também. E a gente costuma ler os e-mails referentes ao podcast anterior, né? No caso, foi o De A Pele Que Habito. Mas o primeiro e-mail que a gente recebeu pra essa leitura é do Gabriel Alves, o Biel lá do Twitter, tá sempre interagindo com a gente, que ele foi atrás do Asteroides, que foi o nosso... nono assunto do podcast, que é um quadrinho do Lobo Ramírez. Ele disse que estava interessado já nesse quadrinho desde que ele viu recomendando no perfil quadrinístico. Procure isso no YouTube, Henrique Jacques, perfil quadrinístico. Eu nem acredito que eu fiz isso. E aí lá eu já tinha recomendado, ele disse que foi atrás. Realmente ele comprou na Ugra, que nem eu comprei na Ugra. Na verdade, eu peguei ele quando eu tava em São Paulo uma vez, mas pra ti eu comprei na Ugra. E ele até comentou sobre, tipo, ah, comprem nas lojas da cidade de vocês e tal. É a boa dica, é a boa dica.
Sim.
E como esperado, que eu realmente imagino qualquer pessoa que chegar nesse quadrinho, tipo, não é o quadrinho de mais fácil acesso do mundo, mas qualquer pessoa que chegar nele vai ter uma surpresa. O Biel também ficou surpreso lendo, disse que foi uma experiência muito foda. Ele contou um pouco assim do que foi a experiência dele no geral aqui. E fica a recomendação nossa e agora do Biel também, de Asteroides, que é um quadrinho absolutamente foda.
É, eu acho que ele sintetizou basicamente o que a gente falou no episódio já, né?
A gente concordou
bastante com a leitura do negócio. E o André Magalhães tem 16 anos, é do Rio de Janeiro, capital. E ele disse que fica triste vendo os seus vídeos, Henrique. Ele não entende direito, às vezes. Mas, cara, eu como espectador também do canal do Quadrinho Branco, Sei lá, mas não tenho a noia de tentar entender tudo e, tipo, pegar cada detalhe do que vocês falam. É mais uma experiência do que uma aula ali, né?
Exato, exato. Às vezes,
não tem muito o que se preocupar.
Às vezes eu não quero provar um ponto, tá ligado? Eu só quero passar alguma coisa, assim, tipo... Por isso que eu penso no vídeo como um todo, sabe? Eu tô escrevendo o roteiro, eu não tô escrevendo uma tese, sabe? Eu tô, tipo, pensando em como ele vai ficar no audiovisual também. Desde a trilha até o que vai ilustrar. Eu também não acho nem que tem nada tão difícil, entendeu? Eu não sou pessoa super misteriosa nem nada. Eu acho que... É mais de como tu chega, assim, do que tu tá esperando pro vídeo e tal. Mas que bom que ele veio pro podcast também, né? Ele falou que eu vi o episódio do A Pele Que Habito, foi o anterior, e, pô, foi um podcast que eu adorei gravar também.
Sim, pô, foi muito massa, filme polêmico. E ele perguntou se é possível escrever uma HQ sem saber desenhar.
Eu nunca escrevi uma HQ pra responder essa pergunta.
É, eu não faço ideia também, né? Mas eu acredito que existam formas, sei lá, de fazer uma parceria, de tu criar uma história e outra pessoa que queira só desenhar e mas não queira... Criar a história, deve ter.
Sim, não,
deve,
tipo,
deve ter mesmo.
Tem muita gente que só escreve quadrinhos, sabe? Eu só não sei dizer qual é o caminho pra chegar nisso, e nem isso é muito fácil, assim. Eu acho que, sei lá, ou tu teria o acaso de encontrar alguém aí que tá disposto a desenhar uma história tua, ou, sabe, tu começar a escrever sem querer fazer um quadrinho, e aí teu texto chama a atenção de alguém, sei lá. Não sei muito o que dizer.
Sim, o lance é que, geralmente, quem escreve tá pensando no desenho como uma forma de contar a história também, né? Ele não é só, tipo... um apêndice ali, ele é parte da história quanto o texto escrito, né? Tanto quanto o texto escrito.
Sim, sim, sim.
Mas eu acho que funciona bem também, pode funcionar
muito. É que o foda é, tipo, já pensar em escrever aquilo como roteiro de quadrinho, e eu não sei se funciona assim, sabe? Tu vai ficar mandando teu roteiro pras pessoas, e as pessoas vão, tipo, ah, nossa, que é um roteiro bom. Eu acho que, pelo menos no Brasil, não acontece de uma forma tão corporativa, sabe? Então, eu acho que o negócio é exercitar, assim, tentar... chegar nas pessoas com teu texto primeiro do que já pensar, vou fazer um quadrinho e tal. Mas eu tô falando como alguém que não tem nenhuma noção disso.
eu menos ainda, né? Eu não tenho nem experiência como leitor direito.
O próximo e-mail é do Rafael Benício, que já mandou e-mail pra nós em outras ocasiões. Primeiro ele também comentou do episódio de Asteroides, ele disse que achou muito engraçado. Ele até perguntou, tipo, será que depois dessa história aí, o Jojo's Bizarre Adventure ainda merece o bizarro no nome? ele comentou sobre o episódio anterior, do Pele Que Habito, sobre a gente escutar ou assistir conteúdos, no geral, sobre coisas que a gente não assistiu, né? Que imagino que era o caso dele até com Asteroides, ele não tinha lido ainda. Acho que nem sei se conseguiu ler. E assim, eu realmente tenho... O meu jeito de absorver essas coisas talvez seja até um pouco radical no sentido de não ligar, entendeu? Pra, tipo, tá recebendo informação antes das coisas. Ele citou aqui o podcast de Vida de Inseto, o de Lo-Fi, que ele não tinha contato nenhum com esses assuntos e ele até recebeu como uma indicação, sabe? E eu sempre sou dessa teoria, assim, tipo, tem muita coisa na minha vida que eu não teria ido atrás se eu não tivesse pegado 1 bilhão de spoilers, seja lá o que isso signifique, sabe? Tipo, eu gosto da conversa ter um valor e não ela ser intrínseca por tá contando a coisa, sabe? Tipo, existe conteúdo que é só contando, assim. Principalmente vídeo de quadrinho ou vídeo de filme. Tu bota lá e review ou explicando o filme todo e, tipo, ele só vai tá contando a história. Isso não é indireto pra ninguém, tá ligado? Não me vem ninguém à cabeça. É um padrão que existe no YouTube. E, nossa, como eu detesto, porque eu vou lá e eu falo, tipo, tá, nesse caso, realmente, não tem porque eu não tá assistindo o filme. Eu tá vendo 1h30 desse vídeo, sabe? Mas, às vezes, eu assisto, tipo, 2 horas de uma conversa que não tem absolutamente nada que eu conheço ali, mas eu tô aprendendo alguma coisa, sabe? E aí, tipo, ir atrás da referência que faz aquela conversa ser construída pode ser interessante. Eu acho que é um pouco disso que ele tá falando, né?
Sim, sim. Não é a conversa só pra contar ou entregar os plot twists do negócio. Não é pra ser impressionável. É a matéria-prima da conversa, né? Dali a gente vai tirar as reflexões, os nossos argumentos ali.
Sim, sim. Eu sou abertaço com isso, assim. Tipo, não ligo mesmo, tá ligado? Se eu quiser ouvir alguma pessoa... Tipo, se eu acompanho a pessoa e eu gosto do que ela escreve, ou do que ela fala e tal, e ela falar de algum filme que eu não vi ou... escrevesse algum filme que eu não vi, música que eu não escutei, sei lá. E música as pessoas não lidam do mesmo jeito, né? Mas, tipo, eu vou querer ver aquilo pela pessoa,
sim,
sabe?
Sim.
E não só pelo que ela tá falando sobre.
Não, eu fico de cara com spoiler, que a pessoa só quer dar o spoiler por dar o spoiler, sabe? Tipo, faz questão de contar o que vai acontecer no final e ponto, só faz isso. Aí eu acho meio nada a ver.
Nem isso eu ligo muito, mas eu não faço.
Sim.
E o final do e-mail é uma recomendação. É um anime, né? É, Psycho Pass.
E parece muito bom ali, pelo que ele contou.
Ah, então, eu já ouvi falar muito, principalmente uns anos atrás, assim. O bom tempo, talvez. E eu lembro que na época eu não assisti e eu sempre, tipo, mantive na cabeça, mas não fui atrás. Então fica a recomendação pra vocês aí também de Psycho Pass. Talvez um dia eu vá assistir ele, porque eu já quero há muito tempo, só que é daquelas coisas tipo, que eu quero muito, mas não parei pra ver ainda, sabe? Uhum. Tem na Netflix. Eu não sabia.
E o próximo e-mail é do Arthur Pezente.
O Arthur Hoffman.
Arthur Hoffman. Uhum. É, ele tem 21 anos e, olha só, acompanha o Quadrinho Branco desde o vídeo do Santi do Poetas do Topo 1.
Primeiro.
Primeiro vídeo do canal.
Já 16 de janeiro de 2017.
Data histórica pro YouTube. E ele achou legal a conversa que a gente teve sobre A Pele que Habito, porque ele disse que sintetiza bem aqui como o filme é controverso e louco. E ele contou um pouco das referências sobre o Brasil, ele até justificou por que o diretor escolheu o Brasil.
Sim, sim.
Tem um médico que é referenciado, tem um incêndio acontecendo no Brasil, tem um gosto do diretor pela cultura, pela música brasileira em geral. Uhum. Então ele só apontou algumas referências aqui.
E assim, eu entendo talvez o que ele tá querendo dizer, que assim, o lance de ele colocar um personagem brasileiro não foi só pelo estereótipo, foi pelas referências que ele tinha para construir esse símbolo. Entendo
isso. Mas ele podia ter feito isso um pouco melhor, né?
É assim, exatamente. Eu entendo isso, acho um ponto relevante até, mas é aquilo, assim, tu não pode exigir que quem esteja assistindo ali tenha esse contexto, apesar de que também, beleza, o filme não existe no vácuo, ele existe dentro de um contexto. Mas é que o que acaba ficando no final do filme, eu acho que o estereótipo acaba sendo maior que isso, sabe?
Sim.
Porque, beleza, ele vai fazer um pacote de referências do Brasil que talvez tenha substância, mas a imagem que ele faz do personagem ladrão lá não tem a mesma substância dessas referências.
Sim, completamente.
Então ele acaba pegando... Ele pode ter melhores intenções com o Brasil, mas o retrato que fica não é um retrato bom, sabe? Não é um retrato que condiz com a personalidade complexa brasileira, assim, como poderia ser pelas referências que ele tem. Não, é só, tipo, um brasileiro ladrão da favela, sei lá. Porra,
é,
sabe?
É, tipo, ele tem uma motivação que interessa pra ele, mas a forma como ele expressa tá longe de ser a melhor.
Que interessa pro filme também, é isso que eu tô dizendo. Isso tudo é legal, sabe? Tudo que ele colocou no e-mail aqui do...
Sim, sim, com certeza.
O médico Ivo Pitangui, não sei se é assim que fala. Tipo, beleza, são referências que, inclusive, são interessantes de ir atrás, mas...
Claro,
o
certamente.
O produto final do filme ali ainda é bastante problemático. Mas foi um e-mail interessante, agregou bastante informação aqui, que a gente não sabia do filme, inclusive.
É, sempre que tiver esse tipo de coisa, pode continuar mandando aí, Arthur, valeu.
Uhum, uhum, uhum. Continuando aqui, tem um e-mail do Leonardo Gunei, ele comentou um pouco sobre o canal aqui também, que ele deu ID de todos os vídeos, a gente já falou sobre isso. Ele falou até que ficou com medo do Otávio no vídeo do V de Vingança, porque ele só tinha assistido, tipo, nossos vídeos de anime, e aí ele foi ver o do V de Vingança e eu tava falando, mó série, pá.
Não, e eu achei engraçado que ele disse que acha a voz do Otávio muito mais braba do que a tua, e eu tenho a impressão totalmente oposta, assim, pra mim a voz do Otávio nos vídeos é muito, assim, de alguém que tá narrando... Tipo, poderia ser um vídeo de yoga com a voz do Otávio, tá ligado?
Tem gente que fala que ele é muito mais calmo e tal, né? Mas é que tem isso, tipo, isso é uma coisa que... É o mesmo lance das motivações do Almodóvar no Pele que Habita. Uhum. Tem horas que a gente tá falando num tom mais, tipo, puto da cara. Porque, sei lá, deu problema na gravação. Tipo, porque a gente não... A gente foi gravar e os cachorros não paravam de latir. Ou gravei uma vez, perdi a gravação, tô tendo que gravar de novo, já eram 4 da manhã, tem que lançar no outro dia e, sabe, tem que dar jeito. O vídeo do Mãe é um que eu tô puto da cara, ainda mais porque eu fui gravar a primeira vez e deu errado. E aí era 6 da manhã, já tava, tipo, dia, e eu tava tendo que gravar de novo o bagulho. E aí só intensificou meus sentimentos de revolta com aquele filme, sabe?
Ali tá muito claro o tom de ódio na voz, ali tá até evidente.
Ele perguntou também qual é o do nome Quadro em Branco, e tipo, não tem uma justificativa. Já comentei em outros lugares e tal, mas geralmente eu conto uma parte de história, mas é que não tem história. É só, a gente precisava de um nome que não remetesse a nada especificamente. Que a gente pudesse falar de música, de quadrinho, de filme. Aí o Otávio sugeriu o Quadro em Branco, foi a única sugestão que a gente teve, a única, tipo, não surgiu mais nada. Terminei o vídeo, tinha que lançar, falei, cara, vamos usar Quadro em Branco, e foi Quadro em Branco. Aí eu dei aquela desculpa lá do, preenchendo o espaço em branco, que a arte deixa pra interpretação. Mó pretencioso, tá ligado? Tipo, a gente só botou pra não dizer nada mesmo. E aí no fim funcionou, porque daí a gente também não sabia fazer logo, botou um quadradinho lá do Paint e é assim até hoje.
Funcionou, é o que importa, isso aí.
Sim, sim, sim. Ele comentou aqui também sobre o canal do Balcão Pop, que é... Eu acompanho os vídeos dele, eu sigo no Twitter também, é um canal bem legal. Ele perguntou por que eu não dou uma força pra ele. E eu, se eu não me engano, eu já dei algum RT em vídeo dele, alguma coisa assim. Ele faz bastante coisa com o John também, já conversei com ele no Facebook e tal. É um cara da hora. Eu acho que ele tá bem próximo do John, assim, no meio que o nicho dele, sabe? Uhum. E é um canal bem pequeno e tal, mas o cara é da hora, o cara do Balcão Pop é da hora. E ele também perguntou qual o nome do podcast do Kitsune. E é... Kitsune da semana?
Eu acho que é, acho que é isso.
É, que ele perguntou se o urso tá também, eu acho que pelo nome já dá pra concluir se o urso tá ou não, né? Que é o urso é quem fazia o videoquest com ele. E agora é, só tem o Kitsune da semana, que é só o Kitsune. É um monólogo de uma hora e pouco, mas é legal, é legal. Ah, e termina com a frase máxima, que se a gente conseguir passar uma leitura de e-mail sem dizer essa frase, assim vai ser o maior sucesso da nossa vida. Que é tipo, esse é o primeiro e-mail que eu mando pro podcast.
Em algum lugar, em algum e-mail, essa frase vai aparecer.
Sim, sempre vai aparecer. Quando não aparecer, eu vou ficar até decepcionado, né?
E o Gabriel Crespo... Bom, primeiro ele disse que ficou feliz em descobrir o podcast também do Quadrinho Branco, porque ele já acompanhava o canal do YouTube.
Uhum.
E ele mandou um link de uma música do Geraldo Vandré, que é o mesmo cantor do... Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, que é uma música muito boa.
Sim.
Esse link que ele mandou tem uma característica que, segundo ele, se aproxima do lo-fi, por causa do timbre da voz... poucos instrumentos, um ruído. E ele questiona que existem gravações da época com outra cara. Seria esta gravação um vislumbre do futuro? Pois é, cara. Eu não sei se o Geraldo Vandré ele tava com o mesmo tipo de pensamento que alguém que faz lo-fi, sabe? Porque eu acho que o lo-fi é mais voltado para um, às vezes, para um clima futurístico, se, principalmente se for mais próximo de Vaporwave e tal. E eu não sei se é. Eu acho que deu o acaso de serem músicas que tem alguma dessas características que tu falou que se aproximam, assim. Mas não imagino que essa música seja um vislumbre do futuro daquela época, sabe?
Eu acho que o lo-fi, em algum ponto, ele foi uma condição que se tornou estética. Então, hoje em dia, a gente consegue pensar, vamos fazer um lo-fi.
Sim.
E eu acho que em algum momento ele era só uma tecnicalidade, assim, que as pessoas abraçaram como gênero musical e tal. Então, realmente, eu acho que se a gente olhar pra trás, vai ter muita coisa que a gente vai conseguir pegar. A gente falou um pouco sobre isso no podcast Lo-Fi. Por isso que tem bastante e-mail sobre Lo-Fi, porque a gente tem um podcast sobre Lo-Fi. E acho que realmente se relaciona, assim, tem um sentido no que ele tá falando.
E isso acontece também com um pouco do vinil, né? Porque, tipo, tem muita gente que gosta de escutar vinil porque tem o ruído, porque tem os estalinhos, porque tem todo o processo de tu tirar o vinil da capa e colocar lá, e depois ter que virar o vinil. Então, a experiência da música não é apenas escutar a música, e sim tá num ambiente ali, né?
Sim.
E essa música do Geraldo é um tipo de música que se escutaria num vinil, bem com essas características também.
O penúltimo e-mail aqui é do Alex Alves. Eu achei muito massa isso aqui, ele escreveu no começo, que entre os podcasts que ele tá escutando hoje em dia, o nosso é, tipo, tá entre os um dos melhores e mais sinceros e tal. Sempre gosto que as pessoas falem esse tipo de coisa, porque a gente realmente faz de um jeito muito espontâneo, sabe?
Uhum.
Os assuntos que a gente escolhe, vai ter vezes que, tipo, vai coincidir. Tipo, vocês acabaram de escutar um podcast de BoJack, que é um assunto que é hypadaço e tal. Mas tem horas que a gente fala, tipo, de asteroides. A gente tá falando de asteroides porque eu queria falar de asteroides. A gente vai falar de Clone Wars, eventualmente, porque o Luiz quer falar de Clone Wars, sabe?
Então, é, mas esse é hypado também.
É, então, acontece, sabe?
Sim.
E ele comentou de novo sobre a parada dos spoilers que a gente tava falando antes aqui. É uma das únicas paradas que ele escuta, assim, que ele não se importa de estar recebendo, entre aspas, spoiler na conversa, sabe? Porque a gente não tá simplesmente contando. Era isso que a gente tava falando antes, sabe?
Sim.
E a gente tem um negócio que eu não quero entrar na armadilha de dar aviso de spoiler. Eu tô falando que na leitura de e-mail menos gente escuta, então acho que vai ser um negócio que eu tô falando mais em off, quase, sabe? Porque assim, no momento em que a gente fala, até os 10 minutos não tem spoiler, e aí depois é com spoiler. Nesses 10 minutos, a gente não vai poder falar algumas coisas porque vai ter essa barreira totalmente subjetiva do que é spoiler. Sabe, tipo, às vezes a gente só vai contar, tipo, o personagem é um lobo, sabe? E aí alguém já vai apontar, tipo, nossa, mano, vocês falaram de spoiler. Então o negócio é assim, a gente não avisa, spoiler é um conceito abstrato demais pra eu me agarrar. Então a gente começa a conversar, e vocês vão ver, tipo, se vocês escutarem até o podcast agora sobre o episódio do monólogo do BoJack, vocês vão ver que as coisas, tipo, elas vêm vindo pra conversa.
Sim, sim.
Sabe, não é um objetivo nosso contar que ele tá na sala errada do velório da mãe, entendeu? Tipo, eu tô soltando isso aqui gratuitamente porque vocês já ouviram o podcast, obviamente, entendeu? Porque ali, quando apareceu, eu acabei de editar esse podcast, eu percebi muito isso, quando aquilo apareceu é porque a conversa tava indo pra esse sentido. A gente tava chegando num ponto onde o fato do BoJack não tá na sala certa concluía o pensamento que a gente tava, tipo, amarrava as coisas que a gente tava levantando. E isso que eu acho que é o diálogo mais ideal, assim, é a gente não só jogar informação, sabe, mas a gente tentar construir um raciocínio em volta. E eu acho que é isso que o Alex tá comentando, assim, do que a gente faz, e que não é um grande esforço pra nós, entendeu? É só um lance de não colocar essa amarra do tipo, que é spoiler, sabe? Até hoje eu não sei direito o que é spoiler. As pessoas acham que eu falo de chatice isso, mas é real, até hoje eu não sei qual é. Tem gente que fala, isso aí não é spoiler, tá no trailer, tá ligado? Tipo,
qual é a definição?
É, exato. O negócio é que a gente vai conversando do jeito que a gente acha que constrói o raciocínio, assim. E aí ele ele mesmo falou que, tipo, acaba se interessando em coisas por causa desse nosso tipo de conversa, tá? Ele citou aqui o Neil e a Bivolt, né? Uhum. Que ele foi atrás. Que junto com o Divide também é o que as pessoas mais vão atrás. E eu acho que, talvez por ser música também, né? Tipo, é menos esforço. Eu acho que é mais fácil, a pessoa já tá no Spotify e ela já, tipo, vai ali e procura Bivolt, deixa eu ouvir isso aqui, e acaba gostando, sabe? Inclusive, a gente deve gravar mais episódios sobre música rapidinho, assim. Eu quero que pelo menos a cada 10 que a gente fizer, que a gente faz os arcos de 10, a gente coloque pelo menos uns 2 de música, sabe? Não necessariamente rap, que é o que a gente tem comentado geralmente, mas vai aparecer rap também.
Principalmente rap. É, eu acho que tem isso também de música não ser algo que se prende tanto por uma história sendo contada, né? Embora muitos álbuns contem uma história, quase nunca é o principal do álbum, é mais uma experiência ali mesmo, tipo, sensorial e tal.
Cara, eu acho que o negócio do spoiler é uma parada que tá, tipo, viciando tanto o jeito de dialogar das pessoas que eu não duvido que daqui a alguns anos exista spoiler de álbum. eu não tô brincando, eu não tô brincando. Eu já consigo imaginar se isso acontecesse no Twitter hoje. Tipo, alguém conta sobre um álbum. Fala, tipo, nossa, a última música, ele fala não sei o que, não sei o que, não sei o que. Alguém tá comentando embaixo, tipo, porra, spoiler do álbum, não ouvi ainda. Uhum. Tá ligado? Eu não duvido. E é por isso que eu faço a psicologia reversa, tá ligado? Tipo, assistam as coisas e leiam as coisas mais como a gente ouve música. E não comecem a levar a música pro mesmo lado, porque, tipo, esse é o pior caminho possível.
Pior que no álbum da Bivolt isso poderia acontecer, né? Porque, tipo, se a pessoa tá escutando e pensa, começa lá com 110, pô, massa, 110, pá. E não sabe que a última música é 220. Pô, a pessoa vai ter um choque ali, né? Com perdão do trocadilho.
Eu não percebi o trocadilho.
Mas enfim, eu...
Sim. E, tipo, eu falei demais sobre o spoiler. É porque isso realmente, tipo, me incomoda. Mas é isso, obrigado pelo e-mail, de verdade, obrigado pelas palavras também. Tipo, é sempre massa desse tipo de coisa. É isso.
E o Dizzy mandou um e-mail que tem uma pergunta aqui sobre o Victoria. Sobre o episódio Victoria, que foi o segundo episódio, né?
Sim, que eu amo também aquele episódio.
Sim, muito bom. Bom, ele pergunta se a protagonista lá, a Victoria, se ela saiu ganhando ou perdendo, né? Pra mim, eu não tenho como responder isso de uma forma tão objetiva, porque teria que saber como é que é a Victoria, né? Mas a forma de eu responder isso é me botando no lugar dela.
É, a gente sabe como ela é, porque a gente assistiu o filme, né?
É, mas pô, tu não sabe, tipo, o quanto ela se apega às pessoas, ou se ela lida fácil com traumas ou não.
Sim, sim.
Pô, se eu conhecesse, se eu fizesse 4 amigos numa noite, tivesse um romance, assaltasse um banco, tivesse correndo risco de vida, a polícia atrás de mim, tipo, não ia ser aquele dinheiro que ia me fazer sentir bem, sabe? Eu provavelmente sairia perdendo muito ali. Até porque, pô, só de pensar que a polícia ainda ia estar atrás de mim durante muito tempo, sei lá.
É, sim, sim.
Eu não vejo vantagem, sabe?
É que eu não acho nem que tem que personalizar tanto esse final do filme. Eu acho que é mais, tipo, o que, que ele diz sobre o que ela desejava e o que aconteceu. Uhum. E eu acho que é meio que assim, tipo, beleza, ela teve a aventura dela, que era o que ela queria, mas essa aventura, tipo, meio que vem com um fardo, sabe? Tipo, meio que olhando pra personagem e vendo que talvez as idealizações que ela tinha de alguma coisa acontecer na vida dela não sejam tão simples, sabe? Que esse acontecer não é suficiente por si próprio, sabe? Tipo, não é só acontecer. Porque só acontecer, aconteceu muita coisa.
Sim.
Na vida de 99% das pessoas não vai acontecer tanta coisa quanto aconteceu na noite dessa mina, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, isso aí não justifica o que acontece, entendeu? Tipo, é meio que, porra, foi mais um fardo, eu acho, do que uma realização, sabe? Eu acho que é sobre isso.
Uhum. É, pode ser. Meio que ela conseguiu tudo o que ela queria, só que totalmente extrapolado, né?
Não, e aí eu acho que é muito aquilo sobre ela pensava num objetivo do tipo, ah, eu queria que acontecesse alguma coisa, e era muito mais sobre enquanto tá acontecendo, sabe? Porque, tipo, as conexões que ela teve existiram durante e não no final, ela não conquistou alguma coisa no final, mas sim ela passou por algo, sabe? E aí é muito mais sobre a passagem do que sobre o final, e aí no final ela acaba sem nada e talvez ela tivesse imaginando que, tipo, pô, isso aqui vai acabar, eu vou ter alguma coisa, e não era sobre isso também, sabe?
Sim, sim.
Era sobre o que ela já tinha naquela hora, que ela tava existindo com aquelas pessoas e tal.
E o filme, ele se baseia muito nisso, né, da experiência no momento. Tanto é que o filme acaba com a câmera deixando a Victoria sai caminhando e é isso. E, tipo, tu tem um momento de desconexão ali, que a gente comentou bastante lá no episódio.
Uhum.
E reforça esse ponto que tu falou, né, de a gente tá acompanhando aquele momento ali, o que importa é a experiência que tá acontecendo.
Sim, sim, sim.
E meio que o que acontece depois não interessa tanto pra aquilo dali, pro que o filme quer contar.
E é muito uma vibe de, tipo, a vida continuou, e agora a vida continuou com esse aprendizado de que, beleza, ela podia achar a existência dela muito entediante antes daquilo, mas ela viu que não é só a adrenalina que é o, tipo, o oposto perfeito, entendeu?
Sim, sim.
Tipo, que eu acho que ela sai um pouco mais numa corda, assim, um pouco mais equilibrada, sabe? De pensando, tipo, beleza, eu tenho uma vida um pouco mais calma e eu não me satisfaço totalmente com isso, mas ao mesmo tempo eu não vou totalmente idealizar o louco, a parada de ter uma vida totalmente louca e tal, porque são dois extremos que o filme deixa muito extremo. E aí meio que ela sai pensando, tipo, beleza, o que, que vai ser a vida dela agora que ela aprendeu isso? Ela aprendeu que não é o... Ela tava do 8 e não é o 80 que é o ideal, sabe? E aí ela vai pra alguma parada, e... sei lá.
O dinheiro vai todo pra terapia, né?
Então, e ao mesmo tempo que eu acho que o filme também não é sobre o que ela vai fazer depois. O filme é sobre o caminho, tá ligado?
Sim, sim, exato. Mas eu sou muito, sei lá, eu sou muito de prospectar as coisas assim. Quando acabou, eu até comentei contigo depois, assim. Pô, meu, imagina isso aí na vida real, tipo, ela certamente seria presa daqui a um tempo.
Eu não tenho.
Porque eu não consigo encerrar tipo, a história ali, sabe? Eu penso o que vai acontecer depois.
Eu abstraio totalmente. Eu assisto, tipo... Beleza, não sou eu assaltando um banco e não vou pensar como seria se fosse eu, tá ligado? Mas, tipo, eu acho que é o que o filme tá querendo me dizer. E aí eu aplico nas minhas condições, não de quem assalta um banco, sabe? Mas de quem... É tipo isso.
É, pode crer. Ah, e no final ele comenta o nome dele, é Alexandre Santos. Eu lhe disse antes porque é como tá lá no início do e-mail. Então eu não sei como é que tu quer que a gente chame.
O Alexandre Dizzi Santos.
É.
E é isso, né? Esse finalzinho eu sempre pergunto o que tu fez nas últimas duas semanas, Luiz? Quer falar alguma coisa?
Eu vou responder o que eu respondi da última vez, tá? Trabalhando na bolsa, mais do que eu deveria, e assistindo Clone Wars de novo, né?
Louco por uma noite de assalto ao banco.
É, tô pensando como é que eu fugiria da polícia. Fugir da Alemanha pra não ser preso.
Então é isso, daqui... Talvez surja o podcast de Clone Wars aí, mas sem pressa, que só tá nos planos, tá ligado?
É, sem pressa.
O próximo podcast é sobre Love, Death and Robots. Uhum. Só pra largar essa aí, né? Quem quiser assistir, tem duas semanas pra assistir e acompanhar a conversa. Com participação do Isaac Ness.
O brabo.
Vou terminar com essa bela notícia aí pra vocês, então.
Isso aí, falou.
Falou. Falou.